Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida. Dois motivos do porquê nós cremos. O primeiro deles é esse. Mais de 500 homens e mulheres foram testemunhas oculares daquilo que eles viram. A Bíblia diz, e a história diz, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mateus era um cobrador de impostos, seguiu a Jesus, ele tinha escribas, ou seja, escritores. E ele escreveu para os leitores do primeiro século a sua experiência de vida com Jesus. Pedro era um pescador, provavelmente analfabeto. E ele vai até Marcos, um grego, e pede que ele transcreva as experiências de Pedro com Jesus. João, auto-intitulado discípulo amado, que andava colado com Jesus, escreve a respeito da sua experiência com Jesus, e ele diz: nós o tocamos, a gente viu ele, nós vimos ele caminhando entre nós. E ele diz: e eu escrevo essas coisas porque vocês que não viram, creiam que nós vimos. O apóstolo Paulo, um perseguidor de cristãos. Gente, essa história de Paulo é surreal. Ele caçava crente, ele matava crente, ele perseguia, jogava na prisão. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que ele era uma besta enjaulada. Eu achava que o Cristiano Ronaldo era uma besta enjaulada. Essa fera enjaulada em toda a sua fúria. Agora, um dia no caminho, na estrada que levava até Damasco, ele tem uma visão de Jesus. Foi tão poderosa que ele muda de time. E esse homem se torna o maior pregador e o maior evangelista, o maior missionário da igreja do primeiro século. E ele escreve o primeiro relato da ressurreição de Jesus, que é o primeiro relato conhecido da história, 1 Coríntios. É o primeiro relato da ressurreição de Jesus, é Paulo que escreve. Agora, a história mais inspiradora e mais maluca é de Tiago. Não o discípulo, Tiago, irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus e ele não acreditava que Jesus era o Messias. Claro, pensa comigo, olha só. O teu irmão, que dorme na cama do teu lado, fala: olha só, eu sou o teu Senhor. Bem capaz. O que o irmão precisa fazer para ele ser o meu Senhor? Nada, é impossível. Então ele não cria. Agora, ele viu Jesus crucificado. Ele viu ele sendo colocado numa tumba. E três dias depois, viu o cara caminhando, Vivinho da Silva. Ele entrou em colapso e se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém. E isso é tão verdade que o historiador Josefo do primeiro século diz que quando ele foi, Tiago, martirizado, ele foi levado para os portões, para fora da cidade, foi apedrejado. Ele escreve: até o seu último suspiro, cria que o seu irmão era o seu Senhor. Que história linda. Esse é o primeiro motivo, nós cremos que pessoas viram. O segundo motivo é esse: ninguém, nenhum dos discípulos que estava envolvido nisso, acreditava que Jesus ressuscitaria. Ninguém acreditava na ressurreição. Os textos são claros a respeito disso. Eles acreditavam que Jesus, quando morreu, faria aquilo que um morto faz: continuar morto. Eles acreditavam que ele continuaria morto. Mas quando eles viram o túmulo vazio, eles enlouqueceram, ficaram malucos. E o fato de ver Jesus ressurreto mudou radicalmente a vida desses homens. Se você lê a história, você vai perceber, todos eles foram martirizados, exceto João. Todos não negaram a sua fé. Por quê? Porque eles viram e não conseguiam mais desver. Ameaçados de morte, eles continuavam firmes: não posso voltar atrás com aquilo que eu vi. Dois motivos do porquê nós cremos. Isso alterou drasticamente a vida desses homens. A vida deles foi mudada para sempre. E agora você me pergunta: tá bom, Maurício, temporada de Páscoa, amor infinito, tá bom, Jesus ressuscitou, e o que isso tem a ver comigo? Como isso reflete na minha vida hoje? E eu respondo para você já de cara: isso impacta a sua vida profundamente, a sua, da sua família, dos seus filhos e do seu futuro. Deus fez alguma coisa naquela geração que impactou todas as outras gerações. Enviou o próprio Deus, seu filho amado, morreu por nós, ressuscitou, e por isso hoje nós estamos aqui reunidos, desfrutando do seu amor e da sua presença. E eu quero ler muitos textos, eu quero contar essa história desde o início, rapidamente, mas detalhadamente. Eu vou ler muitos textos, muitos. Vou passar a noite inteira lendo. Posso ouvir um amém? Porque eu não sei se você está lendo a Bíblia em casa, então vai ler na igreja, amém? E eu quero que você me acompanhe e preste muita atenção. Você que está aqui, você que está em casa. Quando eu subi aqui, nós tínhamos 484 pontos de transmissão online. É uma igreja enorme. Uma igreja enorme está assistindo a gente online. Deus abençoe cada um de vocês que está na nossa igreja online. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Vocês fazem parte da nossa casa. Ontem teve batismo, nós batizamos uma pessoa que veio, acho que do Nordeste. Ele disse, eu sou da igreja online. Veio do Nordeste para se batizar. E uma outra moça que veio de São Paulo para se batizar. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Vou começar a dizer que isso é um avivamento. Então eu quero começar um pouco antes do domingo. Marcos capítulo 14, versículo 50. Depois de Jesus, no jardim do Getsemane, quando ele foi traído com um beijo por Judas, Pedro puxa uma espada da cintura, ninguém sabe até hoje porque ele ainda andava armado, 3 anos com Jesus, e corta a orelha do soldado Malco. Depois disso, ele é levado preso, e o texto começa dizendo, então todos o abandonaram e fugiram. Todos o abandonaram e fugiram. A partir de agora, a história que eu vou contar para você se desenrola Jesus sozinho. É ele, firme para responder a pergunta do qual o significado daquilo que ele fez na sua vida hoje. E a história começa em Marcos capítulo 14, versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e de todo o sinédrio, essa junta de líderes religiosos, eles que mataram Jesus, eles estavam procurando depoimento contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas eles não encontravam nenhum. Durante toda a narrativa dessa noite, você vai perceber que ninguém encontrou nada contra Jesus. Era uma testemunha, ele era um inocente que foi condenado injustamente. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações não eram coerentes. Então eles estão pressionando Jesus, perguntando e fazendo confessar que ele era o Filho de Deus, porque eles considerariam isso uma blasfêmia, estavam juntando pessoas e não conseguiam resposta a isso. Porque Jesus está em silêncio. Marcos 14, 60 diz que Jesus permaneceu em silêncio e não respondeu nada. Mas o sumo sacerdote, o chefão dos sacerdotes, barba comprida, com aquela coisa, sabe? Aquela túnica gigante na cabeça. Outra vez o sumo sacerdote lhes perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E nesse momento, a resposta de Jesus definiu o futuro dele, definiu o seu futuro e definiu o meu futuro. Essa é a hora que começa a se desenrolar a crucificação de Jesus, porque ele diz, eu sou, disse Jesus. E ele vai mais adiante, ele diz, e vocês verão, sou eu, o Filho de Deus, e vocês verão, o Filho do Homem, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, sob as nuvens. Então eles enlouquecem, e o texto diz que o sumo sacerdote, versículo 64, ele rasga as próprias vestes, em sinal de revolta diante daquela afirmação, e perguntou, nós não precisamos de mais testemunhas, vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? E todos julgaram Jesus digno de morte. Um alto preço diante daquela aparente simples afirmação de que ele era o Filho de Deus. Então começaram a cuspir nele, começaram a bater nele e começaram a agredi-lo. Isso aconteceu durante a noite também, quando ele permaneceu preso até que eles descobrissem o que fariam no outro dia de manhã. No outro dia de manhã eles vão até Pilatos, governador da Judéia, o estado, como se fosse um estado, onde ficava Jerusalém. Há 7 anos, Pilatos era o governador da Judéia, ele não gostava dos judeus, ele não ficava em Jerusalém, ele morava no litoral, ele estava ali só para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, isso tudo está se desenrolando nesse momento festivo. Para você que não entende, é a festa mais importante dos judeus. Todos os judeus de todas as cidades se reuniam em Jerusalém. Então era um alvoroço, uma festa enorme, tipo o Capão da Canoa no carnaval, sabe? Você não consegue nem ir no supermercado, não consegue entrar no Nacional, sabem? Vocês estão dormindo, gente, então riam das piadas,
Eu estou cansado.
Está todo mundo lá aglomerado e todo mundo só está querendo saber de festa. É a festa da Páscoa. E agora eles trazem esse problema. João capítulo 18, versículo 29, diz que então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: gente, que acusação vocês têm contra esse homem? Então eles responderam: Pilatos, olha só, se não fosse um criminoso, nós não traríamos para você. Em outras palavras, Pilatos, olha só, nós temos uma festa, esse cara é uma pedra no nosso sapato, nós queremos colocar essa sujeira para baixo do tapete, faça um favor para nós, acelera aqui que nós queremos matar o homem e voltar para a nossa festa. É mais ou menos isso que ele está dizendo, esqueçam os detalhes. Pilatos faz uma pequena entrevista com Jesus, traz ele para dentro e pergunta: você é o rei dos judeus? Por que ele pergunta isso? Porque ele já tinha ouvido boatos. Pilatos já tinha ouvido que Jesus curava, que Jesus ressuscitou algumas pessoas, que Jesus operou milagres. O milagre mais emblemático e mais significativo do ministério de Jesus tinha acontecido semanas antes disso, pouco tempo antes, que é a ressurreição do seu amigo Lázaro. O homem estava 4 dias morto e ressuscitou. Era a notícia da cidade. Romaria, todo mundo indo para lá. Quando Jesus entra em Jerusalém, todo mundo sabe quem ele é por causa desse extraordinário milagre. E agora Pilatos está querendo saber: tá bom, me conta melhor isso, que história é essa de que tu és o rei dos judeus? Então Jesus responde: essa pergunta é tua ou falaram ao meu respeito? Ou seja, tu quer saber isso de coração porque tu tens interesse ou tu só quer saber de fofoca? Então Pilatos diz para ele: olha, é o teu povo que está querendo te matar, eu não combinei nada disso. E o versículo 36 disse que Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas o meu reino não é daqui. O que ele está dizendo é: se fosse daqui, eu agiria com as ferramentas daqui, através da força. Mas o meu reino, Pilatos, fica sabendo, não é parecido com nada que tu tenha visto ou ouvido na história da humanidade até hoje. Meu reino não é material, meu reino é de consciência, meu reino é de coração, meu reino é espiritual. Lucas 23:4 diz que então Pilatos fala para os sacerdotes, fala: gente, olha só, não tem motivo nenhum para acusar esse homem, não tem nada, ele conversa com Jesus, uma pessoa normal, não há motivos para uma acusação formal. E aí acontece toda uma novela e uma história longa, porque Pilatos, para enrolar, manda ele para Herodes por causa da jurisdição. Herodes enrola para lá, manda de novo para Pilatos. Pilatos não quer matar ele, não quer fazer aquilo, e aí ele toma uma decisão que aparentemente, ou pode passar desapercebido pela Bíblia, que está em João 19:1, que diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Para os leitores do primeiro século, eles entendiam que era o açoite romano. Para nós, em pleno século 21, nós não conseguimos compreender a gravidade, a profundidade daquele tipo de atividade contra Jesus. Você gelaria a sua alma, a sua espinha, se alguém dissesse que iria te açoitar. O açoite romano consistia em 2 soldados com chicotes nas mãos, chamados azorrague. Esse chicote tinha pedaços de metal na ponta, tinha pedaços de osso de carneiro pontiagudos. O açoitado ficaria de joelhos, com as suas mãos amarradas, costas abertas, e açoitado com esse tipo de chicote, dos 2 lados, por 2 soldados. Era extremamente agressivo, era extremamente invasivo, certamente muito sangue. Relatos históricos de couro sendo arrancado. A maior parte das pessoas morria exatamente nesse momento. Se alguém aqui viu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele dá um detalhe exatamente desse ponto. Quando eu vi no cinema, as pessoas passavam mal nessa parte e saíam. Me lembro que a Janine estava grávida na época. Quando ela assistiu, ela passou mal, fechou os olhos. Porque normalmente nós romantizamos os açoites de Jesus, ou aquilo que ele sofreu. Na escolinha das crianças, nós falamos: Jesus morreu e ressuscitou. Mas nós, como adultos, não podemos romantizar isso. Nós precisamos entender que Jesus voluntariamente passou por algo severo e profundo. Não bastasse isso, João 19:2 diz que os soldados, ao terminarem, construíram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Não uma coroa qualquer com espinhos que não vão machucar. Espinhos profundos cravaram na sua cabeça. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando até ele diziam: salve-se, rei dos judeus. Zombavam dele e batiam no seu rosto. Tudo isso o Senhor fez voluntariamente. E eu quero nessa noite tentar responder: o que você tem a ver com isso? Qual o efeito disso na sua vida? E aí então Jesus volta para Pilatos. Destruído, acabado. Provavelmente sangrando bastante, depois de uma surra tão grande, tão profunda. Isaías, profeticamente, 700 anos antes, vai dizer que a sua barba foi arrancada do rosto. Alguns historiadores acreditam que isso aconteceu de fato. Não há provas, mas profeticamente ele disse isso. E agora Pilatos diante dele. João 19,4 diz: mais uma vez, Pilatos saiu diante dos judeus e disse: vejam, eu estou trazendo para vocês, para que vocês saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. E por que Pilatos acha que não há acusação nenhuma sobre ele? Porque o açoite extraía a verdade de qualquer pessoa. Quando você está sob ameaça da sua vida, ou ameaça de muita dor, você vem com a verdade. Maurício, como que tu sabe disso? Porque eu sou experiente. Quando eu era criança, eu apanhei muito na minha vida. Minha mãe me bateu muito, muito. Ela disse que não, filho, eu não te bati muito. Eu falei: mãe, além de velho, tu tá com amnésia. Eu apanhei igual um cachorro, mãe. Então ela me dizia: Maurício, tu fez isso? Eu falava: não. Maurício, tem certeza que tu fez isso? Não. Aí o couro comia. E quando o couro comia, eu falava toda a verdade do que eu fiz, toda a verdade do que minhas irmãs fizeram e do que meus vizinhos fizeram. Porque quando você está apanhando, conta tudo. Estou certo ou estou errado? É ou não é verdade? Então ele está dizendo: olha só, eu já vi homens serem açoitados. Eles confessam, eles imploram. Mas esse homem aqui, ele é inocente. Não há nada para ser condenado. Ele espera que o povo tenha um pouco de clemência. E que deixe para lá. E aí acontece um fato interessante que você deve conhecer: a história de Barrabás. Naquela cultura, num tempo de festa, um preso poderia ser solto. Então ele tem a brilhante ideia de trazer Barrabás, um criminoso confesso, um homem revolucionário e sanguinário, assassino. E eles colocam Barrabás de um lado e Jesus do outro lado. E ele pergunta: quem vocês querem que liberte? Acreditando que vão escolher Jesus, o inocente. Mas o povo, incitado pelos sacerdotes, grita: solte Barrabás, solte o criminoso e crucifique Jesus. Jesus passou por tudo isso, por algum motivo, e eu vou explicar esse motivo até o final dessa noite. Então essa é a última conversa de Pilatos e Jesus. Ele leva ele para dentro mais uma vez, e quando ele começa essa conversa, Marcos capítulo 15, versículo 5, diz que Pilatos ficou impressionado. É interessante ler isso. Pilatos ficou impressionado com Jesus. Por quê? Ele ficou impressionado porque ele já viu homens suplicarem pela vida. Ele viu homens morrerem na guerra. Ele era um homem de guerra. Ele viu homens morrer numa mesa de cirurgia. Ele viu todo tipo de homem valente. Ele viu o homem diante da morte, como ele reage. Mas agora ele está diante de Jesus, um homem firme, um homem convicto. Ele está em silêncio. É por isso que Isaías 53,7 profeticamente diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus está firme, sem abrir a sua boca. E Pilatos diz: olha só, João 19,10, você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Você não sabe que quem manda aqui sou eu tenho autoridade para mandar te matar ou para mandar te soltar? Se você está aqui e você ocupa um cargo de liderança e sabe o poder ou o efeito do poder na vida, nas mãos de alguém que tem essa autoridade, é isso que Pilatos está dizendo. Ele está acostumado com o poder, ele está dizendo: olha só, cara, tu precisa facilitar, eu quero ajudar, me ajuda que eu te ajudo, fala comigo, porque eu tenho o poder de te libertar. Vocês estão capturando comigo? Então Jesus dá uma resposta linda e incrível. Eu amo a resposta de Jesus. E eu prego toda a Páscoa, eu faço questão de enfiar esse versículo no meio de alguma pregação. João 19,11. Pilatos diz: cara, tu precisa falar comigo, porque só eu posso te ajudar. Então Jesus diz: Pilatos, você não teria autoridade alguma sobre mim se essa autoridade não lhe fosse dada de cima. Ele está dizendo: Pilatos, você é só mais uma peça na engrenagem. Você só pode tocar em mim porque o meu pai permitiu. Se meu pai permitisse, tu não tocarias em mim. Tu só é uma peça no xadrez para aquilo que eu preciso fazer e cumprir. Só por isso que tu podes tocar em mim. Pilatos fica impressionado, porque quando ele olhou nos olhos de Jesus, ele não viu um maluco. Quando ele olha nos olhos de Jesus, ele vê um homem firme, sério e determinado a um propósito que mirava em você e em mim. João 19, 12, Pilatos tenta libertá-lo pela última vez, é a sua última tentativa. Mas os sacerdotes gritam: se você libertar esse homem, você não é amigo de César, que era o imperador. Quem se declara rei, Jesus estava se declarando rei, se rebela contra César. César tinha espiões, então eles estão dizendo: olha só, se tu fizer vista grossa agora, ele está dizendo que ele é rei, César vai saber e a casa caiu para ti. E aí Pilatos faz aquilo que todos nós conhecemos na história. Pilatos, lava as mãos, não é comigo. Eu tenho interesses maiores. Resolvam os problemas de vocês. Acaba por aqui e termina a história. Marcos 15, 24. Então eles o crucificaram. Jesus é crucificado sozinho. A cruz, inventada pelos gregos e aperfeiçoada pelos romanos, era um tipo de morte que deveria durar algumas horas. É uma morte lenta. A crucificação era algo tão horrível que os líderes da igreja do primeiro século proibiram qualquer expressão artística disso, em qualquer pintura. Constantino, 300 anos depois de Cristo, ele proíbe, por todo o Império Romano, ele proíbe esse tipo de morte. É um som. Constantino proibiu o tipo de morte na cruz por conta da agressividade. Um homem demoraria horas, dias para morrer, agonizando na cruz. A crucificação foi um método utilizado e milhares de homens morreram crucificados. Mas um só homem foi voluntariamente para a cruz. Por algum motivo. Só Jesus fez isso. As trevas estão em festa. Está todo mundo vibrando. Jesus está sozinho, não tem ninguém com ele. Por quê? Os seus seguidores ouviram dele que ele era a ressurreição e a vida, e agora ele está crucificado. E a pergunta é: por que Jesus tinha que morrer? Talvez alguém aqui se pergunte, como pastor, é uma pergunta que eu escuto frequentemente. Tá bom, mas por que então Jesus tinha que morrer? E eu respondo para você. Primeiro, por causa do seu amor infinito. E depois eu explico isso para você entender. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, ou seja, pelo pecado de uma pessoa, a morte entrou no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por quem o pecado entrou no mundo? Adão. O que Paulo está dizendo é: se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem a vida entrará no mundo. Quando Adão peca, quando ele escolhe fazer a sua própria vontade, toda a sua descendência, incluindo cada um de nós, agora está sujeito a esse pecado, chamado pela teologia de pecado original. Todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado original. O pecado original é você querer fazer a sua vontade. É fácil de entender isso. Tem um pregador famoso que ele diz: você percebe o pecado original em um bebê. O bebê, quando ele está chorando de fome, ele quer o leite do seio da sua mãe. Se ele tivesse a força de um jovem de 18 anos, ele daria uma gravata na mãe, agarraria e mamaria. E fala: fica aí, mãe, que eu vou mamar. Por conta da sua natureza. Coloca duas crianças, uma do lado da outra, com um brinquedo. Uma vai pegar o brinquedo da outra. E ninguém ensinou essa criança a pegar de volta. Mas o seu desejo natural, o seu impulso natural é fazer isso. Então ela não só pega e arranca da mão daquela criança aquele brinquedo, como dá uma brinquedada na cabeça dela. E aí a mãe chega e diz: meu Deus, eu nunca ensinei isso para ela. É o pecado original, é a natureza humana. Nós agora, nesse exato momento, estamos explodindo de pecado original dentro de nós, querendo fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Você quer fazer do seu jeito, da sua forma, como você escolheu. Eu decido, eu dou as ordens, eu pago os meus boletos. Esse é um efeito do pecado original na nossa vida. E ele entrou por meio de Adão. Como resolver esse problema? Deus começa a resolver esse problema desde antes da fundação do mundo. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desde antes da fundação do mundo. Então ele começa a mostrar alguns símbolos disso, de como isso aconteceria. Então quando Adão e Eva pecam e eles se percebem agora nus, Deus confecciona para eles roupas, peles de animais. Então, animais inocentes têm o seu sangue derramado para encobrir a nudez e o pecado do homem. Esse é o princípio espiritual. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. É necessário derramamento de sangue para remissão de pecados. É a lógica da semente tem que morrer para a árvore nascer. É o que acontece com Adão e Eva, por causa do seu erro. Animais inocentes, sangue inocente é vertido para cobrir a nudez deles. Mais tarde, Abraão recebe uma promessa de Deus, o filho da promessa. Mas ele precisa ser testado. Então Deus diz para ele: me entrega o filho da promessa, sacrifica o teu filho. Hoje parece uma loucura, mas na cultura que girava em torno de Abraão, isso era comum nas outras culturas. Então ele aceita em obediência a Deus. E agora ele pega o menino e sobe no Monte Moriá. E o menino pergunta: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Onde está o cordeiro para a gente sacrificar? E ele profeticamente diz: o Senhor proverá. Ele sobe, deita o menino. Quando ele está com o cutelo na mão, o anjo segura a mão dele e diz: não faça mal a esse menino. Deus viu o teu coração. E quando ele olha para o lado, o que tem do lado? Um cordeiro preso nos arbustos. Para que ele possa entregar o sacrifício. Aquele cordeiro tomou o lugar de um pecador, sangue inocente no lugar de um pecador. O que acontece no Monte Moriá é a sombra daquilo que vai acontecer no Monte Calvário com Jesus alguns anos. Vocês estão comigo? Agora pega o povo hebreu, 400 anos preso no Egito. Deus vai libertar eles através de Moisés. Envia 10 pragas. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E Deus diz: olha só, sacrifiquem um cordeiro. A primeira Páscoa. Façam uma ceia, façam um churrasco. Derramem o sangue desse cordeiro, um animal puro, imaculado, inocente. Pegue o sangue dele e passe nos umbrais das portas das casas, nos marcos das portas. E quando o anjo passar, quando ele olhar o sangue imaculado de um cordeiro, a morte não entrará nessa casa. É isso que acontece. Esse povo é livre. Mais de 1,5 milhão de pessoas agora está pelo deserto por 40 anos. E a maneira que eles encontram de se conectar com Deus, eles pedem para Deus um tabernáculo. É uma espécie de igreja construída no meio do deserto, dividida em 3 partes. O pátio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos só entrava o sacerdote uma vez por ano naquele lugar, porque Deus só falava com o sacerdote naquela ocasião. Então se você queria, você tinha sua família e queria ter remissão dos seus pecados, você pegava um novilho, uma ovelha imaculada e sacrificava, levava para o sacerdote sacrificar, derramar esse sangue e pegar essa carne e fazer um churrasco, porque eles não são bobos, era gaúcho, fazia o churrasco com a carne. Aí olha o que acontece, estão comigo? Olha o que acontece. Então esse sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, para você que não sabe, é aquilo que o Indiana Jones está procurando até hoje. Lá dentro tinham 3 coisas que simbolizavam a nossa humanidade: os 10 mandamentos, a vara florida de Arão e um pote de ouro com um pouco de maná dentro, alimento que Deus sustentou o povo por 40 anos. Cada um deles tinha um símbolo da nossa humanidade. Os 10 mandamentos representavam a nossa rebeldia e a nossa incapacidade de obedecer a Deus. A vara de Arão, a nossa rebeldia contra a autoridade de Deus. E o maná, a nossa rebeldia contra a provisão de Deus. Está tudo ali dentro. O sacerdote trazia aquele sangue e colocava sobre a tampa do propiciatório. Porque simbolicamente, os pecados estavam lá embaixo da nossa humanidade. Agora, quando Deus olhava do céu, a única coisa que ele conseguia ver era um sangue imaculado que cobria e não permitia que Deus visse o pecado. Vocês estão comigo? Avança alguns anos, 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho e o Novo Testamento. Agora aparece um louco pregando no deserto, o nome dele é João Batista, batizando por arrependimento dos pecados. Então ele vê o seu primo descendo o morro para ser batizado também. Seu primo Jesus, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, sorridente, e ele vem passando. Então Jesus, então João Batista aponta e diz: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo conhece essa história, até o Renato Russo, do Legião Urbana, ele diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, com seu sangue imaculado, através da sua morte na cruz, morte de cruz, quitaria definitivamente uma dívida que você e eu não poderíamos quitar, que é o nosso pecado e a nossa rebeldia contra Deus. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Não morra espiritualmente. Essa noite, todos nós estamos vivos aqui, mas é possível que algumas pessoas estejam mortas espiritualmente. E como você sabe se você está morto espiritualmente? Algumas pessoas podem estar mal fisicamente, mas vivos espiritualmente. A única maneira de você estar vivo espiritualmente é rendendo a sua vida a Jesus. Essa é a única forma de desfrutar da vida eterna. Tá bom, Maurício? Mas ainda não entendi por que Jesus precisava ir para a cruz. Pecado original. Nossa natureza humana. Estão comigo? Por que ele foi? Por causa do seu amor infinito. Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldição é uma das piores palavras da Bíblia. Cristo tomou o nosso lugar. A cruz era o nosso lugar. A condenação era o nosso lugar. Mas Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. Nós estávamos mortos espiritualmente. Quem infringiu a lei adulterando? Nós, homens, humanos. Quem mentiu? Nós. Quem roubou? Nós. Quem matou? Nós. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele toma o nosso lugar e ele se faz adúltero, ele se faz mentiroso, ele se faz ladrão, ele se faz assassino. Jesus toma o nosso lugar. Eu amo o que diz Colossenses 3:3, que nós estamos escondidos em Cristo. Então eu vou começar a explicar isso para você. Vem aqui, Amaury, me ajuda aqui. Eu precisava achar alguém grande. Olha só. Nós estamos, fica aqui bem aqui. Nós estamos escondidos em Cristo. Então olha só. Por causa do pecado original, Deus mira em mim. E por causa da sua justiça, ele precisa imputar a mim a culpa dos meus pecados. Mas como Jesus toma o meu lugar na cruz, a Bíblia diz que eu estou escondido em Jesus. Então agora, quando lembram da tampa do propiciatório, do sangue, que Deus não podia ver o pecado lá, então agora Jesus está na minha frente. Então quando Deus olha para mim, vê os meus pecados, vê as minhas falhas, vê as minhas limitações, na verdade eu estou escondido em Cristo. Então ele vê Jesus, e o que Jesus fez, ele toma o meu lugar. Então por isso eu sou chamado de santo, eu sou chamado de filho, eu sou chamado de abençoado de Deus, porque Jesus é o filtro da minha vida. Obrigado. Boa participação. Jesus toma o nosso lugar na cruz. Quando ele está lá na cruz, a Bíblia diz que todo o pecado da humanidade, toda a iniquidade é colocada sobre Jesus. Então quando Deus olha da terra, toda a iniquidade e pecado está concentrado em Jesus. Uma bola de pecado, uma bola de iniquidade. Uma morte que deveria demorar muitas horas, no caso de Jesus, demora pouquíssimo tempo, por conta da pressão do pecado na sua vida. Então, as suas últimas palavras, ele fala uma palavra muito importante. Ele diz: tetelestai. Tetelestai. A palavra grega para está consumado, está quitado. Se por um acaso você comprasse um terreno, receberia em troca um documento com carimbo, tetelestai, pago, está quitado. Se você tivesse uma dívida, quando pagasse a última parcela, receberia um carimbo, tetelestai, está quitado, está pago, consumado. Se por acaso você enviasse um funcionário em missão, enviasse um filho ou um servo em missão, quando ele voltasse, ele diria: está quitado, está pago, tetelestai. Jesus disse: está quitado, está pago. Então ele morre. Quando ele morre, do meio-dia às 3 horas, escuridão na terra. O centurião do templo se apavora e bate no peito e fala: meu Deus, o que nós fizemos? Ele era de fato o filho de Deus. Agora um fato interessante acontece. Vocês lembram do tabernáculo que o sacerdote entrava uma vez por ano? Agora o templo tem essa mesma estrutura, e o sacerdote é o único com quem Deus fala, e entra uma vez por ano num santíssimo lugar, dividido por um véu, que é uma cortina espessa, muito grossa. Quando Jesus morre, o véu é rompido de cima para baixo, não de baixo para cima, porque não é homem que faz a obra, é de cima para baixo. Quando se rasga, agora Deus está dizendo: antes eu falava só com alguns, agora eu falo com todo aquele que render a sua vida ao meu filho. Eu estou em todos os lugares. Ele tomou o seu lugar. E vamos combinar, gente. Olha para essa sua vidinha aí. É complicada, é enrolada. Tem rolo aí, não tem? Não? Ele toma o nosso lugar. Aí eu, como pastor, eu escuto: ai, pastor, eu estou meio desmotivado para ir na igreja. Ai, pastor, eu preciso de mais estímulo. Talvez mais fogo no culto. Talvez umas músicas mais animadas. Ai, pastor, eu estou tão desanimado. Eu não consigo amar minha esposa. Pastor, eu preciso de mais estímulo para eu não continuar o meu vício na pornografia. Ai, pastor, eu não consigo ler. Não adianta, eu não nasci para ler. Eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, eu preciso de estímulo. Eu preciso ser estimulado. Eu preciso ver, eu preciso sentir. E aí quando eu entro na internet, porque eu vejo um monte de gente se convertendo e querendo mais Jesus e vão buscar líderes na internet, quando eu abro lá, eu vejo um monte de líder que ensina e promete o que Jesus não ensinou e o que Jesus não prometeu. Então fala: você vai vencer, vai dar tudo certo, você vai conquistar, Deus quer que você tenha sua vitória, Deus só tem bênção para a sua vida, é isso que Ele quer. Aí tem oração da manhã, igual mandinga, tem oração do meio-dia. Agora eu vou fazer para você uma oração do Salmo 91 e vai dar tudo certo na sua vida. Meu Deus, blasfêmia pura. Se por um acaso você é uma dessas pessoas que precisa de estímulo para ir no culto, para viver uma vida santa, para render a sua vida a Jesus, deixa eu te dizer, a nossa motivação e o nosso estímulo é esse: a cruz de Cristo, o Calvário, o sangue, aquilo que Ele fez, não o que Ele vai fazer. Nós não estamos interessados naquilo que Ele pode fazer, e sim naquilo que Ele já fez. Essa é a nossa motivação, é isso que nos faz vir aqui. Por isso, quando você se arrumar para vir no culto, venha, mesmo que seja a pé. Não tem dinheiro para ir de ônibus, para ir de Uber, venha a pé. Coloque os seus pés aqui e adore a Deus. Erga suas mãos, leia a sua Bíblia, carregue a sua Bíblia. Ame, porque Ele fez tudo por você, você não merecia. Ele tomou o seu lugar. Ele é o amado das nossas almas. Olha o que Ele fez pela sua vida. Ninguém mais fez. Pedro vai colocar isso na sua carta. Ele diz: a morte não o conteve, rompendo os laços da morte. Eu gosto dessa imagem, eu gosto de viajar como um filme de super-herói, tipo Vingadores. Então ele está lá morto, parado, 3 dias, imóvel, e de repente o Espírito Santo toca no seu corpo morto, e ele rompendo o inferno, que fez uma rave. Estava todo mundo feliz. No terceiro dia a casa cai. Eu amo que Jesus vai até a casa da morte, olha na cara do diabo e fala: dá para cá a chave, pai, a casa caiu. E eu gosto dessa frase pentecostal, que o diabo é tão, tão fracassado que ele não tem nem a chave da própria casa. Jesus vai lá e resolve tudo. A sua vitória é a nossa vitória, e ninguém pode tirar isso de nós. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Centenas de anos antes, entre 500 e 1000 anos antes, Salmo 27 é escrito, e eu amo essas conexões bíblicas. Autores diferentes, épocas diferentes, tudo conectado. E o Salmo 27 é uma prefiguração da ressurreição de Jesus. O Salmo 27 é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Agora eu preciso mostrar isso para você. Jesus, o céu é habitado por seres imateriais, por seres espirituais. Jesus desce em espírito, vive aqui. E agora, quando ele ressuscita com o seu corpo agora físico, glorificado, ele ascende aos céus. Então, quando alguém está dizendo: levantai as portas, as vossas cabeças, levantai as portas por causa da grandeza do nosso Deus, levantai-vos, ó portais eternos, alguém do outro lado pergunta: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que se atreve a entrar aqui nesse lugar? Então, lá do outro lado, alguém responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o missionário das nossas almas, aquele que foi enviado por Deus, aquele que cumpriu a missão. Ele é o Rei da Glória. Então esse portão se abre, e ele vem entrando, com a sua armadura, colete, bota, capacete, espada, e ele vem entrando, calmamente, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, sorridente, e ele se apresenta diante do grande trono de Deus, o Pai, se ajoelha e diz: Pai, missão cumprida, está consumado, tetelestai, toda a dívida de toda a humanidade está paga, não há mais culpa, não há mais morte, não há mais vitória do pecado, tudo está quitado a partir de agora. Maurício, eu ainda não entendi o que isso tem a ver comigo. 3 versículos para terminar, Romanos 8, 2 versículos para terminar, Romanos 8, 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação, você é livre para viver a vida que Deus tem para você. A morte não tem poder sobre a sua vida, o pecado não tem poder sobre a sua vida, porque Cristo conquistou na cruz e ressuscitou. E eu termino com isso. Qual o impacto disso na nossa vida? Eu amo ver de perto. E ontem nós batizamos 162 pessoas. Desceram as águas aqui na igreja. 162 pessoas. E é engraçado, quando as pessoas chegam para se batizar, elas vêm contando toda a vida, toda a sua vida sem Jesus. Em um minuto elas contam tudo, tudo. Vem vomitando toda a história. E nós estamos ali num divisor de águas, antes de Jesus e agora, a possibilidade de uma nova vida. E a materialização do texto que eu quero terminar lendo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Maurício, o quanto isso afeta a minha vida? Isso impacta toda a sua vida, da sua família, dos seus filhos e do seu futuro. Em Jesus, por causa daquilo que ele fez, você tem a possibilidade de uma nova vida nele. Eu quero mostrar para você o vídeo do batismo de ontem. Tem aí o vídeo? Mostra para o povo assistir. Eu achei que vocês iam aplaudir esse vídeo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Quantos podem se alegrar nessa verdade na sua vida? Eu sou nova criação. O que ficou para trás ficou, e agora tudo se fez novo. Eu gosto dessa ideia de que o único que vai procurar você no seu passado é o diabo. É ele que vai lembrar você. E você pode dizer: olha só, não me procura no meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu não moro mais lá, agora eu sou nova criação. E se o diabo quiser lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele, que é no lago de enxofre, morto.